As pessoas pecam por tempo, elas não têm noção de qual é o custo de você não ter feito antes. Só que quando ela fizer o primeiro 6 em 7, quando ela começar a fazer o primeiro resultado do lançamento dela e ver quanto dá, ela vai olhar para trás e falar assim, cara, perdi um ano da minha vida, era um ano que eu já poderia estar dando esse resultado, eu não estou dando. É muito doido, as pessoas não têm noção do custo de não fazer.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto um faixa preta da fórmula de lançamento. Isso é, alguém que usou a fórmula de lançamento e no ano passado atingiu a marca de 2 milhões de reais de faturamento usando as técnicas que eu ensino na fórmula de lançamento. Eu sempre estou trazendo casos reais aqui para a gente bater um papo e entender algumas nuances dessa jornada que essa pessoa teve, né, da faixa branca até a faixa preta, que fez a diferença para ela. E hoje eu tô com um cara aqui com um nicho bem inusitado. Tô aqui com o Leandro Rosadas. Tudo bom, Leandro?
Tudo ótimo, Érico. Feliz demais de estar aqui, de ter recebido esse convite para poder participar do podcast Faixa Preta. Além de tudo, né, por ser teu fã desde o início. Assim, quando você puder, eu vou contar minha história, você vai saber que você teve em vários momentos e nos mais importantes, até para eu entrar no mercado digital. Foi graças ao 365 dias que eu não lembro, que se lembra do desafio? Eu fiz o mesmo desafio na época. Você falou assim, quem quiser, vamos lá, vocês têm que fazer também. Uau. E aí foi uma galera, fez, e eu comecei a publicar na internet, no YouTube, nessa época.
Que uau! Isso,
eu não trabalhava no mercado digital, eu era consultor no mercado físico, né?
Que legal. E ó, antes da gente começar nossa história, eu preciso fazer uma pergunta indiscreta. Porque é o podcast Faixa Preta, eu preciso estabelecer que eu tô com faixa preta aqui. E quando eu falo, as pessoas pensam que eu tô exagerando. Mas quando você fala, é diferente. Então eu preciso fazer uma pergunta. Leandro, no ano de 2019, você fez mais de 2 milhões de reais com as técnicas da fórmula de lançamento?
É, fazendo lançamentos, usando todas as técnicas, eu fiz 3,77 milhões de reais fazendo lançamento. Top demais.
Cara, então tá bom. Tá estabelecido, preciso, desculpa ter que fazer essa pergunta, mas não, é um podcast faixa preta. E dito tudo isso, vamos entender então essa história que nem eu conheço, né? A gente nunca conversou sobre como você me conheceu. Como é que você me conheceu?
Então, Érico, eu te seguia no YouTube e aí em algum momento, se eu não me engano, de 2015 para 2016, eu tava te assistindo na internet e você começou o desafio dos 365 dias. Na época, a minha empresa tinha dobrado de tamanho porque eu tinha nichado no segmento de supermercados. Antes eu dava consultoria para qualquer coisa.
Fala o que, que você fazia, então. Vamos estabelecer na época o que você fazia.
Então, antes eu era consultor de supermercado de qualquer tipo de coisa, né? Eu dava consultoria de gestão em qualquer tipo de nicho. E em 2015, um dono de supermercado, fiz um curso para donos de negócios e um dono de supermercado assistiu. E esse dono de supermercado falou assim, ótimo, adorei tudo que você falou, agora eu quero que você bote em prática na minha loja. E lá eu fui, fiquei 6 meses lá, coloquei em prática e depois disso, portas se abriram.
Onde estado era?
Isso, Rio de Janeiro. Rio, então, só atendia Rio.
Rio, e era só Rio. Então ele falou, vem no meu supermercado.
E aí eu fui
eu
lá
quero
e
que
fiz
você implemente.
Isso, exatamente. Aí eu fui e botei em prática as coisas, deu certo, foi sucesso.
O que significa dar certo?
Só para você ter uma noção.
Você é consultor de gestão. Geralmente consultor de gestão é um cara que manja de número. Tem.
Na época ele me... só para você ter uma noção, Eric, ele tipo, pela consultoria custou uns 50 mil e eu gerei para ele mais de 720 mil reais de resultado.
Uau!
E aí,
tá
o que
bom,
que acontece?
Né?
Tá bom, né? Pagou
mais
a pizza.
Que
aí esse cara começou a me recomendar para outras pessoas. E outras pessoas, sabendo que eu não sabia que ele era tão influente, né? E aí eu comecei a atender dono de supermercado. Eu já tinha atendido alguns, mas comecei a atender com mais velocidade, vamos dizer assim. E qual o ponto-chave, né? Depois disso, a gente, em 2015 para 16, o mercado estava ruim, aqui no Rio ninguém estava contratando consultoria e tal. E aí eu percebi que era um nicho que não sofria na crise. Era um nicho que mesmo que todo mundo estivesse correndo de contratar prestação de serviço, de consultoria, os supermercados estavam sempre precisando e eles contratavam porque eles não tinham crise, não tinha momento ruim. Caiu um pouco, mas não chegava a ser, sei lá, quebrei. Então, fazendo isso, eu em 2016... já em, ou se eu não me engano, foi agosto, setembro, essa data agora me foge, mas é, o que eu decidi fazer? Eu decidi devolver, falar assim, cara, eu não faço projeto social, vou fazer um projeto social dando o que eu tenho de melhor. Eu vou ensinar no YouTube de graça. E eu comecei a gravar o meu 365 dias. Quando chegou no vídeo 200, Érico, eu não estava mais aguentando
gravar.
Posso dar um
parênteses. Algumas pessoas não sabem. Teve um dia que me deu na telha de fazer um vídeo por dia por 365 dias. Confesso que quando eu tive a ideia estava embriagado. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Bebi uma cerveja, estava até esquiando na época, que legal, né? Hoje em dia, todo mundo de quarentena, acho que não vai rolar mais isso, mas tão cedo. Mas enfim, estava aproveitando, esquiando, tomei uma cerveja, tive essa ideia, mandei para o meu grupo Platinum na época. Quando descia a montanha, na época eu estava esquiando, você descia a montanha, quando descia a montanha eu vi que muita gente tinha gostado da ideia. Aquela ideia de, vou chamar de bêbado, tinha embriagado, não estava bêbado, mas enfim, tinha tomado umas 3 cervejas, eu acho. E eu acho que adrenalina, né, esporte, se você for, não sei se já fez muito esporte, tomou uma cerveja depois, eu acho que tem um efeito mais intenso, pelo menos em mim. E aí quando eu desci, parecia que era a melhor ideia do mundo, todo mundo, uau, que massa, aí eu falei, pô, vou fazer. Aí quando eu desci da montanha, voltei para casa, eu gravei um vídeo para minha audiência falando, olha, esse aqui é o projeto 365 dias, por um dia, todo dia, por 365 dias, eu vou postar um vídeo para vocês. E se eu não postar, vocês podem me chamar de um homem sem palavra. Eu acho que eu falei alguma coisa do tipo, né? Joguei o chapéu do outro lado do muro. E esse projeto, e muita gente veio no projeto, só que eu não sabia que você, porque eu não te conhecia na época. Esse projeto, muitas pessoas começaram a fazer o projeto 365 dias. Inclusive você, aí que você entra na história, né? Você começou a postar um vídeo por dia também.
É um vídeo por dia por 365 dias. Quando chegou no vídeo 200... O meu propósito de levar conteúdo de graça para as pessoas estava um fiasco, porque eu tinha 10 visualizações nos meus vídeos, 10, 12. Aí tu fala assim, cara, para que eu estou fazendo se não tem? Aí minha esposa e a menina que é a editora, que hoje é minha sócia, falou assim, não para, me obrigaram, né? Quase me obrigaram, mas não deixaram eu desistir. Eu sei que na época, eu de 2015 para 2016 dobrei de tamanho a nível de negócio, e de 16 para 17, isso offline, tá? Dobrei de novo. E aí eu já não tava tendo tempo de gravar vídeo, porque esse negócio de gravar vídeo todo dia não é muito legal. Mas aí o que. Foi quase isso. Principalmente no Natal, Ano Novo, festa, aniversário das pessoas, nossa, é incrível. E eu comecei tentando fazer vídeo pra frente, não consegui. Chegou no momento que eu comecei a perder. E aí eu não consegui ter a consistência que você teve. Porque chegou um dia antes de terminar o desafio e faltava 76 vídeos para eu completar os 365 dias. E aí o que eu fiz? Cumprindo a palavra, pelo menos uma parte da palavra, de que eu entregaria os 365 vídeos, eu gravei 70 vídeos em 3 dias. Então, assim, foi... E aí eu comecei a me deparar com um problema de ter assunto, ter o que falar, porque já a criatividade vai indo embora, né? Mas assim eu fiz, e quando chegou no meia-noite do último dia, eu entreguei os 70 vídeos, inclusive o vídeo de fechamento, chorando e tudo, porque foi emocionante, eu gravei. Eu fui para uma festa na segunda, terminava na segunda-feira, eu fui para uma festa na segunda-feira, festa de empresa, de dono de supermercado, e aí eu gravei lá, eu falei, me dá um tema. Eu fui para os cantos e gravava com a festa rolando para cumprir pelo menos isso. Eu falei, não, eu não vou entregar as bolas, o troço não, eu vou fazer. Aí eu fui lá e pum, fiz. E isso me mudou, tá? O fato de eu ter decidido em realmente entregar e ter feito esses vídeos mudou completamente disciplina, força de vontade e tudo. Aí depois disso, obviamente, eu parei de entregar vídeo todo dia e comecei a fazer vídeo 2 vezes só por semana.
E ó, só pra galera que tá escutando ver, eu vou falar, escutem com responsabilidade, nenhuma parte da forma eu falo pra fazer 365 dias.
Não fala.
Foi um dia que eu bebi uma cerveja, tive a ideia, foi muito bom pra mim. A chance foi um dos desafios que eu mais cresci, mais difíceis da minha vida, sincero, é difícil. 365 dias é mais do que se imagina, principalmente no dia 200. E ao mesmo tempo, não exijo isso dos meus alunos e eventualmente eu faço umas loucurinhas, mas é coisa minha. E de alguns outros loucos como o Leandro, que eu acabei de descobrir agora. Mas e aí, Leandro, você fez isso, até então você já era aluno meu ou não, na verdade, não, me seguia só?
Não, eu só te seguia. E aí até aí eu não tinha lançado produto digital nenhum. Em 2017 acabou o desafio para o final do ano, eu ainda não virei seu aluno. Em 2018 eu tinha uma outra empresa que ela comprou fórmula para fazer o lançamento dela. Acabou que essa outra empresa não deu andamento no lançamento. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e falei assim, pô, legal, posso implementar então na minha... Nessa, eu era sócio também, né? Posso implementar nessa minha outra empresa? Vocês permitem e tal? Aí falou, não, beleza, permito. Aí eu paguei a eles o dinheiro que eles tinham pagado do Fórmula e segui com o login da minha outra empresa. E aí eu fiz, comecei a fazer o Fórmula e adivinha tudo o que aconteceu. Eu vou contar porque eu errei tudo que você diz para não fazer, eu fiz. Tinha errado, né? Lancei dois produtos de uma vez só. Então eu comecei um produto que era o layout inteligente para ensinar a dona de supermercado a arrumar a loja. E aí meu primeiro lançamento que eu fiz, meus três primeiros lançamentos bateram R$20 mil. E aí em agosto de 2018, julho de 2018, eu fiz o primeiro lançamento de que hoje é o meu curso principal, que se chama DLM45, que é Dobre os Lucros do Seu Mercado em 45 dias. Já seguindo mais a fórmula, eu fiz um lançamento semente, eu fui para um evento ao vivo convidado por uma empresa de software, que era para ter 5 pessoas, eles assustaram, vieram 40, e aí eu decidi abrir ao vivo. Então abri uma câmera e fiz um webcam, tinham 300 pessoas ao vivo, e aí eu fiz o quê? Eu dei uma aula, uma grande aula de 3 horas e meia. Quando chegou no final da aula, alguém perguntou assim, mas Leandro, você não vai... mas não tem um curso mais aprofundado sobre isso? Eu falei, agora vai ter. Eu não tinha pensado não, é sério. Aí falou, agora vai ter, eu vou gravar um curso sobre isso. E aí, na segunda-feira seguinte, eu abri um carrinho, vendi, se eu não me engano, foram 10 unidades desse curso. E aí que eu vi, eu falei assim, cara, eu vou botar esse negócio a sério, vou levar isso pra frente, vou botar isso aqui a sério. E aí comecei a fazer lançamento interno do layout e do DLM45. Qual o problema? Não funciona. Dois produtos, duas energias, menos resultado. Só que eu só descobri isso fazendo. Você já tinha falado isso, ó. Mas o cabeça dura aqui tentou fazer porque achava que, sei lá, mais produtos, mais faturamento. E não é bem assim. Pelo menos não no início, até você dar a escala. Então, assim, não funcionou. E aí, esse meu principal curso, seguindo por ele, né? O outro eu parei de lançar e comecei a seguir por esse curso. E aí fiz o primeiro lançamento, 20, fiz o segundo lançamento, 40 mil, fiz o terceiro lançamento, 80 mil, fiz o quarto lançamento, 65 mil. E aí, no quinto lançamento, eu arrumei um carinha do tráfego para me ajudar no tráfego e me ajudar a fazer remarketing. E aí, no quinto lançamento, foi quinto?
2018, oitavo, sétimo, sexto.
Foi no quinto. No quinto lançamento, eu fiz o meu primeiro 6 em 7, batendo R$220 mil, fazendo melhor o trabalho de remarketing. Mas, e aí agora eu vou explicar o que aconteceu para dar a virada, né? As pessoas sempre perguntam, mas como é que você chegou no 6 em 7? Cara, o que fez diferença para mim foi que como eu tinha feito outros lançamentos menores, e o meu treinamento, o foco dele era trazer resultado, eu comecei a ter depoimentos de prova. E aí eu tinha, nessa época, foi a época que de um lançamento para o outro, eu recebi acho que 20 e poucas provas. E aí eu botei muitas provas no meu lançamento. E aí por causa disso foi o 6 em 7. Eu falei do tráfego porque ajudou, eu bateria 6 em 7, mas eu não sei se eu bateria múltiplos 6 em 7 se eu não tivesse um pouco de ajuda no tráfego. Mas vou ser muito honesto, sem o que fez diferença para mim virar o jogo foi a prova. Foi a prova. Óbvio, isso, né? Eu seguia 100% o método. Eu seguia 100% o método. Gente, vocês ficam inventando moda, tentando arrumar esquemazinho, jeitozinho para fazer lançamento, tentando modelar o que o Eric fala. Cara, para de besteira. Compra o curso e aplica exatamente o que tá lá. Porque funciona. Funciona, mas assim, não inventa moda. Se ele fala, fale A com B, tu fala A com B. Esse A com B foi testado tantas vezes... que funciona. Eu mandava um e-mail, eu te seguia e aí eu pegava os seus e-mails e modelava os e-mails de envio. E aí eu via como você fez o lançamento, eu modelava exatamente. Não funcionou. Eu não bati 6 em 7 modelando o Érico antes de pegar o fórmula. Não funciona. Quando eu lancei o primeiro curso, não funcionou, não deu certo. Não bate nem 20 mil. As pessoas, ah, mas cara, não conseguiu. O negócio não dá escala, não vende. E as pessoas não sabem que nos bastidores tem muita coisa que é o que faz a diferença pro Fórmula ser o que é, né, cara?
Nossa, com certeza. Agora, ano passado você fez 3 milhões, então desde lá seus lançamentos cresceram muito. E esse ano você entrou no Platinum, que é esse grupo que eu tenho de faixa preta, 65 faixas pretas, como você, que fazem mais de 2 milhões, alguns muito mais, outros estão... E, inclusive, tem uma parada interessante, é que a gente teve um encontro do Platinum esse ano. E você era um membro novo a partir desse ano. E, cara, você... Tava lá, inclusive, você foi no primeiro encontro, a gente tem um humor quase que, tem um pequeno bullying, como é que eu vou dizer assim, um pequeno bullying saudável.
Bullying é o seguinte,
o bullying, se passar um certo ponto é ruim, mas às vezes a gente pede um amigo, mas não pede a piada, né? Então a gente foi no Platinum e ele foi o segundo cara que apareceu no Platinum de terno. O primeiro, sabe quem foi? Sabe quem
foi o Granville, não foi?
Granville. E assim, o cara quando aparece de terno no Platinum, a gente todo assim e tal, né? A gente falou, ué, o que esse cara tá fazendo do terno, né? E tem a ver com o seu lance da consultoria, deve estar engrenado em você. E aí acho que a gente nunca mais vai esquecer o seu terno azul.
Ficou marcado.
A gente tirou uma pequena ondazinha, um bullying sadio. E depois, aparentemente, você não apareceu mais de terno lá, né?
No dia seguinte, eu tava vestido de Platinum, né? Tava de roupa preta, tênis e tal.
É bom,
camisa normal.
Mas vai chegar nisso. Mas então, aconteceu uma coisa muito interessante, porque logo depois do Platinum, você teve um grande lançamento. Se não me engano, um dos maiores lançamentos até então seu.
O maior
que você lembra? Então, tá bom. Quanto foi o faturamento desse lançamento que você teve?
Eu faturei 2 milhões e meio, Érico.
Isso foi quando?
Isso foi em março. Março, final de março. Desse ano.
Então, 2 milhões e meio em quantos dias? Só porque o pessoal...
Se sai
da minha boca, as pessoas pensam que sou eu, entendeu? Tô inflando.
Eu fiz 2 milhões e 100 em um dia. E os outros 200 mil nos outros dias.
Total. A gente está falando de 2 milhões e 100. Então, do ano passado foi quanto? Foi
3,77 milhões.
O ano inteiro. Certo. 3,77. Então, já lá em março, você faz um lançamento de 2,5 ao todo.
É, porque eu sou coelho e peguei tudo que vocês falaram no Plat e implementei.
Que massa. E é muito legal ver um aumento de performance naquele que já tem performance. Porque aumentar a performance numa pessoa sem performance tem um certo mérito, tem suas dificuldades. Um faixa branca é um faixa branca, mas aumento de performance já na faixa preta, ela tende a ser um aumento mais gradual, afinal o cara já tá escolado. E eu queria que você aproveitar você aqui para revisar algumas coisas. Foi massa, porque você, para quem não conhece o Platinum, cada um dos Platinum faz uma apresentação. A gente, nem todo mundo apresenta, né? Mas a gente vota nas que a gente quer assistir, então tem uma certa votação. E aí apresenta, então é mais ou menos 25 apresentações, fora umas outras atividades que a gente tem. Então a gente tem 25 insights do que está funcionando no mercado, com os faixas pretas. E você lembra quais foram os insights que você aplicou nesse seu lançamento para ter tal
aumento de performance? Lembro tudo. E só para falar, Érico, o primeiro trimestre meu já bateu 4 milhões.
Uau!
Com lançamentos.
Então já bateu o ano passado inteiro.
Já bateu ano passado no primeiro trimestre, tá? Com lançamento ao vivo, seguindo lá o modelo que a gente já tinha conversado sobre lançamentos ao vivo. E depois um lançamento que foi um lançamento parecido com que o lançamento como é feito ao vivo lá do Insider. E depois eu fiz um outro lançamento que foi esse lançamento online desse meu curso principal. Quais foram as coisas que foram feitas que deram muito certo? Primeiro foi a ideia de mudar o nome do evento e algumas pequenas características do evento. Então eu fazia uma masterclass também te modelando. Então a minha masterclass dobra os looks do seu supermercado, a sua é 6 em 7, e eu modelei. Aí você lançou a maratona, e aí eu lancei a maratona. Você falou de maratona, eu fiz a maratona, dobra os looks do seu supermercado, você fez a maratona 6 em 7. E assim, e eu modelando, continuando modelando você. É, lancei, abri carrinho às 5 da manhã, com um super bônus, criei muita antecipação, que é o gatilho mental que eu descobri que é uma coisa que faz muita diferença. É, escassez no primeiro dia, a gente deu um desconto no primeiro dia, gerando escassez verdadeira, né? De primeiro dia, não escassez de carrinho vai fechar, ou não, vai, não sei quando vai ter a próxima e tal.
Ou escassez é mal ou menos, se você tentar depois eu abro uma sessão, alguma coisa assim.
É isso. É escassez raiz aí, escassez de verdade. É, a gente usou o Facebook, até aí eu nunca tinha usado o Facebook como área de comunidade. E aí vocês tinham comentado que o fato de o Facebook quer que a gente faça comunidades, né? Então, quando você joga para a comunidade do Facebook, ele mostra mais isso para as pessoas. Então, isso foi uma coisa que fez muita diferença porque gerou um engajamento absurdo, criar a comunidade do Facebook. A outra foi que a gente mandou o pessoal para o Telegram, que a gente não tinha feito. E agora a gente vai começar a fazer isso de forma um pouco mais intensiva, porque eu tive problemas no WhatsApp, eu ainda, até esse lançamento, até meu último lançamento agora, a gente estava usando o WhatsApp ainda, mas eu tive problemas a ponto de não só concorrência ter pego minha lista, mas um cara ter ligado para cada uma das pessoas que estava no número do WhatsApp para oferecer serviço, e tive outro da pessoa pegar e mandar, na época que eu abri carrinho, mandar um link para a pessoa como se fosse da minha equipe para pagar. Só para você ter uma noção. Então, assim, foi uma Fraude, experiência, né? Complicada. E isso aí a gente está fugindo, porque eu acabo abrindo a minha lista para as pessoas no WhatsApp. E você já tinha falado, só que isso eu não obedeci. Só que eu tive que sofrer as consequências para poder entender que segue o líder, né? Então tem que. Quem é o cara que está fazendo a melhor performance de lançamento? O Érico Rocha é o cara que tem que. Vamos modelar nele, ficar arrumando esqueminha, jeitinho. No... E o WhatsApp, para fazer, tem que fazer com jeitinho. E isso incomoda. E aí a ideia agora se mandar todo mundo para o Telegram. Usar necessariamente o Telegram como ferramenta, porque ele entrega melhor. E é uma das ferramentas que tem funcionado bem para a gente lá também, a nível de pós a pessoa ter comprado, né? Então, assim, o que foi de principal foi isso. A gente fez alguns criativos fazendo, dando conteúdo com call to action, né? Então, eu dava um conteúdo específico e fazia call to action. E a gente, ótimo, teve o outro que funcionou muito, fazer por estado. Então, vocês tinham falado de fazer separado por estado e fazer usando os signos para fazer os criativos. E aí a gente fez por estado e deu super certo. O cara achava, inclusive, que o curso ia ser no estado dele. Porque eu falo assim, você é de Pernambuco? Você é dono do supermercado de Pernambuco?
Segmentações, né?
Exato. E aí isso deu muito certo. Isso deu um bom resultado. O nosso maior lançamento que a gente tinha feito tinha sido de 1,5 milhões. E esse já bateu 2,5
mais, né?
Deu 2,5, sendo que dos 2,5, 2,100 foi no primeiro dia. Ou seja, eu fiz múltiplos 7 dígitos no primeiro dia e fiz 1 milhão de reais nas primeiras 3 horas. Até as 8 da manhã, eu fiz 1 milhão de reais modelando, inclusive, o lançamento que você tinha feito. Que era até as 8 horas da manhã, eu dei um super bônus. Não dei livro, tá, Érico? Não dei livro. Porque você falou, nossa, livro é um custo. Livro, depois que você falou, eu não dei livro.
Eu te falei que eu paguei em livro, né?
Eu falei, não vou dar livro.
Dava pra comprar um carro.
Um bom carro, hein, Érico? Porra.
Um bom carro.
E aí o ponto-chave foi: eu dei uma. Eu fiz uma. Eu dei um bônus para quem comprasse até as 10 e dei um bônus para os 5 primeiros. Que é ser uma mentoria individual comigo de 1h20, como se fosse uma consultoria eu com o cara, só para os 5 primeiros. O que aconteceu é que na hora que a gente abriu, tinha 160 pessoas ao vivo esperando para clicar para comprar às 5 horas da manhã quando liberou o link. Quando liberou o link, eu até gravei isso, né? Eu acho que eu até mandei lá no Plat, eu estava super empolgado na hora. Aqui a gente bate o sino na hora que vem e faz uma venda, né? Aí eu ficava assim, bate o sino, aí vendeu mais uma, bate. Aí ficou, eu fiquei, sei lá, meia hora batendo o sino e venda entrando direto. E é uma sensação, assim, completamente única, cara. E assim, eu até hoje nunca vi nada que dê tanto resultado como lançamento. E digo isso a nível de mercado digital, tá? Eu tenho rodado, visto um monte de gente com muito resultado e tal, mas nada é tão acelerado que dê tanto resultado em tão pouco tempo como fazer lançamento. E eu sou apaixonado por lançamento, né? Isso é uma cachaça danada. E aí a gente também colocou, eu também implementei, de fazer um R2X dentro da comunidade, né?
Para quem não sabe, foi uma parada que eu meio que debutei essa parada e dividi ela no Plat também, que é uma espécie de concurso de testemunho dentro da comunidade. Né?
E foi top da balada, deu muito engajamento. Teve gente que não era meu aluno e deu depoimento, porque na semana mão na massa, eu ensinava, eu no último dia, no último horário, para quem tinha ficado, eu ensinei pro cara, no meu caso, da minha audiência, a fazer a pizza do festival de pizza. Uhum. E aí o cara, teve uma pessoa que implementou na sexta e no sábado e fez o dobro do dinheiro para pagar o curso fazendo pizza. Vendeu 200 pizzas num final de semana para um supermercado que nunca tinha vendido pizza.
Que massa. Cara, você estava numa época que você falou que você fez, no caso, 2,1 milhões em um dia. E eu queria ter noção, antes de conhecer esse mercado digital, se você pudesse falar qual que era o faturamento de você, da sua empresa de consultoria para supermercados, qual era o faturamento típico?
Anual. É pouco, tá, Érico? É pouco,
não,
só para você ter uma noção, em 2018, se eu não me engano, a minha empresa faturou 600 e poucos mil reais.
Então tá bom. Então, classicamente, eu posso afirmar...
Ano, tá?
Ano. Que você fez mais que o dobro, quiçá, o triplo do faturamento, do seu modo antigo de operar, vou chamar do seu modo convencional como consultor,
sim.
Em menos de 24 horas. Sem contar que no primeiro trimestre que você já fez 4 milhões é muito mais. Então você está operando em outro paradigma. E você estava falando em relação a outros métodos que você já viu. Como é que isso se compara de outros métodos em relação ao marketing digital mesmo?
Ô Érico, eu inclusive tenho produtos que hoje vendem no perpétuo, tentei fazer funil, fazer lançamento pelo WhatsApp, entre outras coisas, mas nada se compara a fazer os lançamentos internos seguindo o passo a passo do fórum. Nada. Não se compara em volume. E eu fui, inclusive, fazer treinamento com outros gurus aí de marketing digital. E aí eu assistia, quando o cara falou assim, o faturamento dele, eu falei assim, caramba, mas o Érico faz isso em um pedaço de um lançamento que ele faz. E um pedaço de um lançamento, não comparando, mas eu falei assim, cara, eu tô na mesa errada. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, cara, eu tô na mesa errada, eu tô no lugar errado. E eu fiz meio que você tinha na tua história. Eu comprei o Fórmula e fui estudar tudo. E aí, depois que eu fui ver tudo, eu falei assim, cara, eu tenho que voltar pro Fórmula, porque a melhor coisa que eu tenho para fazer é fazer lançamento. É o lançamento que vai... O que vai me levar ao objetivo que eu quero, o que vai me levar ao crescimento que eu quero, é o Fórmula. Nada é comparável a nível de resultado. Foi na hora que eu acelerei de fazer o trabalho em cima do Fórmula. Tanto é que a gente fez 220 mil... E depois eu bati 1 milhão e 300. Aí tá, depois eu bati 1 milhão e meio.
Total. Então vamos pegar esse período. A gente viu o período 1 milhão para 2 milhões. E nesse período a gente fala de vários ajustes finos. Eu queria falar para os faixas brancas que estão me assistindo que não adianta nada fazer ajuste fino num carro que o motor não está possante.
É isso.
Então toma cuidado com tentar imitar a faixa preta muito cedo. Não funciona. Então, se o carro está com problema de motor, não adianta botar um aerofólio.
Não.
Só um pouquinho que eu tenho uma visita aqui.
A mamãe quer te quitar.
Total.
A mamãe quer
te dar. Total. Pera, segura um pouquinho que eu vou ter que chamar os universitários. O que, que foi? Você quer pintar?
Uma hora depois.
Então tá bom, onde eu tava? Filho é uma coisa, ele entra na nossa cabeça. Mas vamos lá. Ajustes finos. Toma cuidado para não usar ajustes finos muito cedo, porque eles tendem a não funcionar. Agora, dito tudo isso, você tem um período entre o seu lançamento de 200 a 1 milhão. O que aconteceu ali? Qual foi o delta? Qual foi o análise diferencial, ou em inglês, o gap analysis? O que fez a diferença para
o resultado, né? Ô, Érico, assim, e aí já seguindo um pouco das coisas que você fala, né? É, um pouco não, para não dizer tudo. É, uma vez que o lançamento fez 6 em 7, o que, que a gente tem que fazer? Escalar. E aí o que eu fiz foi escalar. Eu peguei o tráfego do jeito que eu tinha feito, repliquei o mesmo lançamento. E aí por isso não adianta nada o cara querer pensar em ajuste. Ah, vou melhorar a página de captura, vou melhorar a página de não sei o quê. Eu estou preocupado que eu vou ter que melhorar a taxa de abertura do e-mail X. Cara, primeiro faz o 6 em 7. Depois que fizer o 6 em 7, você se preocupa em ajustar as arestas. Porque tem, ajuste tem um monte, né? Desde fazer uma página de captura mais leve, a melhorar o teu e-mail de boas-vindas quando o cara se cadastra, a página de obrigado feito da melhor maneira, com algumas cores diferentes. Mas esses ajustes finos não adianta nada. O cara que ainda não fez 6 em 7 é ficar gastando energia com isso. Porque não é isso que vai trazer o 6 em 7 inicial dele. Mas depois, para bater o 7 em 7, é ajuste. E aí o que a gente fez foi, eu escalei, eu nunca tinha gasto dinheiro, gastei 100 mil reais em tráfego. O máximo que eu já tinha gasto tinha sido 20 mil reais quando eu fiz 80. Agora, e aí a gente botou 100 mil.
Só dizendo e ajustando as faixas brancas que me escutam, eu falo assim, ah, ele fez porque tinha 100 mil. Mas presta atenção, gente, se você olhar, de onde ele tira esses 100 mil? Claro, você pode tirar de qualquer coisa.
Do lançamento
coisa,
anterior.
Mas o seu,
não, do lançamento, anterior.
Então a gente está falando de montinho,
tinha montão. Um montão.
Aí o montinho próximo é montinho, montão. Aí o próximo lançamento é montinho, montão.
Foi isso.
Então,
foi isso.
É isso que acontece. Mas aí você já tem a habilidade, já tem a confiança, já testou o seu carro, já sabe que ele anda. E agora
Eu comecei com zero, Érico. Eu comecei lançando o orgânico. Aí fiz algumas vendas, muito poucas. E aí depois disso, o dinheiro de cada lançamento foi usado para produzir o lançamento seguinte. Eu não botei dinheiro nenhum, eu não tirei dinheiro do meu bolso para colocar. O dinheiro do meu bolso que eu tirei foi para comprar o Fórmula. Depois que eu comprei o Fórmula, aí eu fui fazendo montinho, montão, com dinheiro disso daí. Então, assim, e para falar a verdade, eu paguei o Fórmula também com o próprio dinheiro do montinho, montão. Porque eu quando eu falei assim, vou comprar dos meus sócios para eu ter o acesso, eu paguei eles parcelado e eu fui pagando com o dinheiro dos lançamentos que eu fui fazendo. Muito então, bom. Assim, as pessoas...
O reino muito de caixa.
A pessoa pode... E, cara, nada é igual a isso. Nada é igual. Hoje eu não tiro dinheiro. O dinheiro todo que a gente tira é de lançamento anterior. Então, eu não boto dinheiro do meu bolso, o dinheiro do meu lucro. O próprio lançamento vai gerando dinheiro para isso ir crescendo. Até porque você também tem que aprender. Não adianta nada você falar assim, ah, vou botar 1 milhão no lançamento agora para bater 10 milhões, para bater 5 milhões. Não faz. O cara tem que ir fazendo aos poucos para ter essa linha de aprendizado do lançamento. O meu foi, se eu não me engano, foi mais de 7 lançamentos que eu fiz para bater meu primeiro 6 em 7. Do mesmo produto, foi 5. Porém, de lançamento, eu tinha feito uns 7 ou 8. Então, eu demorei 8 lançamentos para chegar no meu primeiro 6 em 7. Fiz isso em um ano. De 2018, lá junho, quando eu comecei a lançar, até junho de 2019, que eu bati meu primeiro 6 em 7, foi um ano. Exatamente o que você fala. Ó, se você fizer direito, fizer consistência, focar e tal, vir ajustando, você chega no primeiro 6 em 7. Com um ano, 7 lançamentos. O meu foi, se eu não me engano, foi no 7º ou no 8º. Agora, o ponto das pessoas, elas não podem achar que... elas têm que se preocupar com o que é certo. Então, em vez de elas ficarem inventando moda, elas têm que seguir um método. Por que o Fórmula é o que é? Porque ele tem um método e se a pessoa seguir, o troço vai dar certo. Antes eu sentia, inclusive, lacuna, né? Por exemplo, eu tive dificuldade de fazer o tráfego no início, porque na época o Fórmula não tinha lá o curso do Hugo de tráfego. E agora tem. Não tem mais desculpa. A pessoa falar que não consegue... Para mim é maluquice, é seguir ali o passo a passo, sem inventar moda, sem... Ah, achei uma maneira melhor de fazer o que o Érico está ensinando. Pelo amor de Deus, gente, segue o método que você bate 6 em 7. Quando eu fui seguindo, que o negócio realmente deu certo.
Agora, e é massa, então é bom entender os seus gaps, né, os seus diferenciais, mas agora eu queria abordar uma coisa diferente aí naquilo que você faz. Você tem algumas peculiaridades, que é diferente, é um faixa preta de uma certa espécie. O seu conteúdo é muito, eu não vou falar palavrão, é muito soda, é muito bom. Você sabe o que você está falando. Aparentemente, como diria o próprio Vitor Damasio, que foi a pessoa que me apresentou a você, inclusive recomendou você a sua entrada no Plat, na época, quando eu te conheci, o Plat, a gente tem que conhecer, é quase que uma família, então a gente meio que só aceita quem a gente conhece. E muito do que você entrou foi por causa da recomendação dele também, e os seus resultados, é claro, mas enfim, se não fosse o Damasio, talvez não teria. Ele fala que você não estima. A maioria de nós estimamos, o Érico estima. Você tem números. Isso te difere da sua concorrência. Eu acho que é um aprendizado muito grande. Explica para as pessoas o que, que quer dizer com você não estima, você tem números, versus o que as outras pessoas teriam a fazer. E por que, que isso te diferencia?
É, as pessoas, a maioria das pessoas... O Damasio também... Eu fazia, mas eu não tinha noção disso, até o Damasio também me trazer clareza de que eu fazia isso.
Entendi. Porque às vezes a gente faz alguma coisa assim, que é normal,
pra mim era normal. Pra ele, ele falou assim, cara, que troço muito louco. Parece que você tirou o número do... Deixa quieto. Porque a pessoa pergunta assim, ah, tenho X metros quadrados de loja, quanto a minha loja tinha que faturar? Eu falo assim, 325.453... Eu dava o número, assim, não é exatamente quebrado, mas é isso. Né? Ah, a minha perda da minha loja tá dando tanto, quanto tinha que dar? Quanto que eu tinha que gastar em marketing? 1,2% do faturamento. Porque antes de eu entrar no Fórmula, antes de eu... Como consultor, uma das coisas que eu me prezava muito era de basear o que eu estava ensinando em ciência. Eu me sinto como cientista. Como cientista, eu preciso ter um número. Eu não posso tirar aquela coisa de qualquer jeito ou falar assim, cara, eu acho que se você seguir pelo aquele caminho ali, pode ser que dependendo de tudo mais, você chegue no resultado. E aí, o que, que eu fazia? Eu falava assim, beleza, fui na loja 1, que bate mais de 2.500 por metro quadrado, vou ver lá quanto que é a margem de lucro dela, 30% porque está fazendo isso. Fui na loja 2, tem o mesmo resultado, acima de 30%. Aí fui na loja 3, a mesma coisa. Quando eu cheguei lá na décima loja, eu percebi que existia padrões de números, existia padrões que se repetiam em lojas que tinham um certo nível de sucesso. E aí, a partir disso, eu comecei a pegar os números do setor, porque isso vira balizador para o segmento, no caso de supermercado, que é um segmento específico. É, e aí, a partir disso, eu comecei a falar isso abertamente, enquanto a maioria dos consultores escondia os números. Muitos deles até sabem, mas eles não querem falar. É, eu me lembro de... Porque isso é vendido. As pessoas vendem isso. O que, que o consultor faz? Vende informação. Eu não vendo informação, eu vendo resultado através de método. Não vendo a informação, a informação eu dou aqui no meu canal, eu falo para a pessoa recebe. E os consultores vendem informação. Até porque na minha consultoria eu ia lá e fazia junto com o cara, eu executava do lado. Eu falo assim, vamos fazer isso aqui? Vamos arrumar essa parte da loja? Vamos, arregaçava as mangas? Vamos lá, pega o funcionário, é para fazer assim. Eu ia fazendo junto. E consultor não faz isso. O que consultor faz? Orienta. Fala, faz assim, assim, assim. E vira as costas e se o cara fez, se não deu resultado, ele fala, ah, não, você fez errado, não era desse jeito que eu disse. E isso para mim não me parecia ético, não parecia certo, eu não concordava, eu não acho que isso era o futuro. E tanto é que eu falei que era consultor, mas no final das contas o que eu era, eu fazia muito mais uma assessoria do que uma consultoria, porque eu fazia junto. E essa característica ainda é característica da minha empresa de consultoria, que ainda existe, porém, eu trouxe isso para o digital. Então, ser o mais específico possível...
Você abriu um braço educacional, que é diferente do braço de assessoria. É um braço educacional, isso. Né?
Exato.
Tá, uma coisa que também...
Eu queria só dizer uma coisa. Inclusive, o meu preço da minha consultoria cresceu mais de 6 vezes por causa do digital. Tá? Então hoje o preço é mais caro, é mais valorizado por causa de tudo que aconteceu comigo, da fama, da audiência, da autoridade gerada no digital. Hoje as pessoas contratam falando assim, eu quero trabalhar com a equipe do Leandro Rosadas. Antigamente eu tinha medo porque meus consultores me roubavam um projeto. Roubavam, né? Eles iam lá, o cara contratava ele, falava assim, ah tá, já sou atendido pra esse cara, contratava o cara, pagava um pouco mais barato do que pagava pra mim e ficava com o cara. Hoje ele pode levar à vontade, porque esse cara não sou eu. Ele quer a equipe que tá debaixo, que tá usando a técnica, que tem o Leandro por trás. Então isso ajudou inclusive o meu negócio físico crescer. Então ele também tem crescido. Não a base como aconteceu no mercado digital, que eu saí de 90 mil de 2018 para 3,7 milhões. Mas o meu negócio vem crescendo. O mundo vem crescendo agora, paralelo, né? 40%, 50%, 30% ao ano, que é um bom crescimento para um negócio físico.
Que massa, massa. Outra pergunta que eu acho que você é uma prova viva que é bom, mas é difícil de eu... Quando eu falo, as pessoas não acreditam. E às vezes a gente tem exemplo, às vezes as pessoas veem o que as pessoas fazem, não o que as pessoas falam. Você era um gestor, você era um consultor de gestão que se especializou em supermercado. E ao se especializar, ou como a gente diz na fórmula de lançamento, subnichar, nicho, gestão, subnicho, gestão para supermercados, você diminuiu o seu mercado ao fazer isso. E você diminuiu o seu mercado. Há muitas pessoas têm o receio de subnichar, porque elas querem vender para todo mundo. Eu quero vender para todo mundo que paga uma dívida. Por que você se subnichou e se isso ajudou o seu faturamento a crescer?
Você quer saber de verdade? Eu assisti um vídeo do Érico Rocha que falava sobre nicho e subnicho. Sério. E aí, inclusive, na época, a decisão por eu, no negócio físico, nichar para supermercado, foi por causa desse vídeo. E eu vou ser muito honesto e sincero com você. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi o que fez o meu negócio físico alavancar, foi me tornar... Mesmo eu tendo conhecimento sobre supermercado, o fato de eu não ser específico de supermercado fazia com que o meu negócio não deslanchasse. Quando eu disse, eu só atendo supermercado, dá medo, tá, Érico? Não vou dizer que dá medo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Pelo contrário, isso foi a maior e melhor decisão que eu fiz, foi subnichar para o segmento. Porque no meu caso tem varejo em cima, ainda tem varejo em cima. E dentro de varejo tem supermercado, porque dentro de varejo tem farmácia, material de construção. Inclusive, não sei porque ninguém lançou para farmácia, material de construção, loja de roupa, porque esses caras estão vindo no meu canal falando assim, você não conhece ninguém que faz o que você faz para farmácia? Você não conhece ninguém que você faz... Olha eu dando dica do segmento pro pessoal aí. Porque... Porque ninguém vende para negócio local nichado como eu faço. Tem outros players que hoje atendem nível de gestão para negócio local, só que eles não nicharam. E aí, se você comparar o meu resultado com o resultado dele, o meu resultado hoje é melhor, mesmo entre aspas, estando com um público-alvo menor. Porque o nicho é o poder, cara. Na época que eu assisti aquilo que você falou, fez sentido, mas deu medo. Mas na hora que eu apliquei na prática, eu percebi que era isso, essa é a verdade. Antigamente eu tinha um monte de engenheiro de produção, Érico. Hoje eu tenho o cara que trabalhou no Hortifruti. Eu tenho um ex-gerente de loja que nem faculdade tem e ele sabe mais do que o cara da faculdade. Porque não é por causa da faculdade, é porque ele tem experiência de vida dentro daquele segmento e aí ele sabe as minúcias do segmento, que é o que o meu cliente precisa. Ele não precisa do cara que está vindo com conhecimento geral. Ele precisa do cara que vai lá e fazer um ajuste fino para o negócio dele poder crescer. Então, assim, subnichar é o poder. E se você está assistindo isso aqui, cara, escuta o que o Érico está falando, é sério. Isso fez... por isso que eu falei que ele, em vários momentos da minha vida, ele interferiu. Então, eu pensei em fazer, eu cheguei a mandar mensagem, eu falei assim, cara, mas o Érico já está muito grande, ele não vai me ver. Aí quando eu falei assim, meu sonho é entrar pro Plat. Eu vou entrar pro Plat, eu vou conhecer o Érico pessoalmente, e aí eu vou falar isso na cara dele, que ele mudou minha vida e tal. E aí eu consegui, eu falei com o Damásio, Damásio, o meu sonho sempre foi entrar pro Plat. Pô, Damásio, me ajuda, cara. Eu tava na mentoria, depois eu entrei no mastermind dele, mas eu falei, Damásio, eu não vou sair do seu mastermind, mas eu quero ir pro Plat, cara. Porra, tem que ir lá, cara. É o meu sonho, eu sempre sonhei com isso. O Eric, quando ele falou, eu queria entrar no Plat de qualquer jeito. Aí ele falou assim, não, Leandro, vai lá, eu vou te recomendar, você é um cara do bem, você tá tendo resultado, vamos lá, você também tem coisa que vai ser bom para agregar, você é um cara que troca, que passa seus números, que quer compartilhar, exato. Aí ele falou assim, vou fazer. Aí quando eu, ó, só para você ter uma noção, eu fiquei uma hora e meia para preencher a ficha do Plat, do lado de fora do evento ao vivo. Aí eu fiquei olhando a ficha, aí tirei foto, mandei para minha esposa, falei, a resposta tá boa, pensei em escrever isso, tá bom, será que isso ele vai me aceitar? E aí eu mandei, eu escrevi, aí mandei, aí falei assim, Damásio, assim, perguntou isso tá bom, respondi, ele falou, cara, se preocupa não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, ele nem me respondeu, aí eu falei, caraca, será que vai dar certo e tal? E eu ansioso, aí eu fiquei ansioso, até aí quando eu entreguei na mão do funcionário da Legnição, eu entreguei com as duas mãos, eu falei assim, tá aqui, cara. Porque, sabe, aquele... E aí, depois o Gui ligou, cara, tô te ligando pra te dar os parabéns. Nossa, eu pulei sozinho, saí gritando. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu entrei no Plat e tal. E feliz da vida, porque era sonho, né? Você é o sonho de você estar do lado de tanto dos melhores, do que tem de mais alto nível a nível de lançamento, de estar no Mastermind, que é o Mastermind de lançamento do país, mas, além disso, de estar perto do cara que foi meu mentor a minha vida toda, só que nem sabia disso, porque foi meu mentor, porque eu fui seguindo as recomendações.
E pagou a pizza.
E pagou a pizza, exatamente.
O lançamento foi de um ponto alguma coisa para dois pontos alguma coisa para uma coisa, pagou a pizza, né?
Já pagou. Que massa, já pagou, cara. O plat.
Mas uma coisa legal do Mastermind é que fico pensando que a gente contribui...
Já. Opa.
Voltou? Tá. Uma coisa que é interessante no Mastermind, no Plat, é que as pessoas... A gente contribui muito para vocês, né, com o nosso conhecimento, mas vocês também contribuem. É essa sacada do Mastermind em si, quando chega para a faixa preta, é o conhecimento global daquelas pessoas que estão em jogo. E você está no jogo e você tem nuances que são admiráveis. E uma dessas suas nuances é o seu Stories. Eu não sei se vocês vão daqui, todos que estão aqui, deviam seguir o Leandro no Stories dele. É demais. E por mais que você nunca tenha um supermercado, é interessante você modelar isso. Explica para o pessoal qual que é a sua... Como é que você... O que, que você pensa para publicar os seus stories daquele jeito que você publica? Explica como é que você faz nos seus stories e depois explica qual que é a estratégia por trás disso.
Então, no Instagram eu comecei abrir caixa de pergunta pra a gente aqui falando assim, tem que gerar conteúdo no Instagram, no Stories e tal. Eu falei, pô, mas o que eu vou falar no Stories? Aí o pessoal fala, abre uma caixa de pergunta e responde. Aí eu abri uma caixa de pergunta e comecei a responder. Até ali, aí depois eu fui olhar, até ali ninguém respondia Stories no vídeo. Todo mundo, a maioria das pessoas respondiam Stories em texto. Um ou outro com vídeo. E aí o que eu comecei a fazer? Eu começava a responder as pessoas em vídeo. Aí a pessoa perguntava assim, Leandro, tem uma loja de 100 metros quadrados, quanto eu tenho que faturar? Aí eu abri o story e falava assim, 250 mil, fechava o stories. Aí a pessoa falava assim, fazendo isso, o meu negócio vai crescer? Aí eu abri o story e falava assim, sim. E fechava o story. Assim, seco, né? É seco, pá! Aí, minha loja, quantos itens eu tenho que ter na minha loja para conseguir vender mais se a minha loja tem 100 metros quadrados? Aí eu falava pro cara assim, 1.500 itens, se tem 120 metros quadrados. Aí eu falava para ele assim, tem que ter 1.800 itens. Porque dependendo do tamanho, a cada metro quadrado de loja, você tem que ter 15 produtos, em média, para que ela tenha um bom resultado de venda. Isso é um número que a gente chegou através de pesquisa e estatística. Então a gente usa muito estatística no negócio. Então a gente vai fazendo pesquisa e estatística para poder chegar na conclusão dos números que dão melhor e por causa disso o resultado acontece. E aí qual foi o ponto?
Qual foi o ponto?
Todos os meus stories são respondidos direto ao ponto, sem mimimi, sem... Eu não, e aí eu tô, inclusive, desenvolvendo minha habilidade de contar história, que é um gatilho poderoso. Só que eu era muito direto ao ponto, então sempre respondo tudo direto ao ponto. E aí o meu stories acabava saindo desse jeito e isso gerou muito engajamento.
Uma dúvida comum de alunos que estão pensando assim, principalmente quando estão lá de fora, pensam a seguinte coisa. Mas se ele responde todas as perguntas no stories, por que eu vou comprar o curso dele? Então é uma parada que não entra na cabeça intuitiva da pessoa. Se você está dando tanto conteúdo gratuito, por que que você faturou 4 milhões nesse primeiro trimestre? Eu falo bastante nisso, mas é legal as pessoas ouvirem de outra perspectiva, de alguém que está faturando no campo de batalha. E você está... Poucas pessoas que eu conheço ainda no nicho, que é super nichado, dá o conteúdo que você dá gratuitamente. Mas se você está dando gratuitamente, por que que as pessoas compram?
Porque quanto mais conteúdo eu gero, mais venda eu tenho.
Se você está dando de graça?
Porque as pessoas compram...
O que você acha?
O ponto é, eu hoje, todo o conteúdo que eu dou, e alguns eu entrego mesmo, eu falo assim, faça desse jeito, elas têm resultado. Só que a sensação, e eu vou dizer o que, que meus alunos fazem, eles falam assim, cara, eu nem comprei teu curso, apliquei XYZ, minha venda cresceu 20%, eu falei, eu tenho que passar para outro nível, eu tenho que comprar o curso desse cara, pô. Se de graça deu 20, imagina pago. E aí as pessoas vão lá e compram. Então, elas acabam comprando porque vê que você entrega muito, você tem muito valor, e elas querem que o teu curso para poder ter mais... Hoje eu já falo, inclusive, até diferente. Eu falo assim, o meu curso é muito bom, Mas o que você precisa ter não é só meu curso, é me ter do seu lado. É ter minha equipe de suporte para te dar atendimento. Coisa que você não vai ter aqui. Ah, aqui você faz pergunta muito, muito, muito básica. Dentro do meu curso, você passa a ser meu aluno, eu passo a ter mais cuidado com você. Você passa, mas assim, mais cuidado, aspas, né? Porque o negócio é escalado. Mas a minha equipe de suporte também tem especialistas que têm conhecimento tanto quanto eu para vários segmentos, só que não sobre tudo, mas sobre vários segmentos específicos. E eles ajudam os meus alunos a poderem chegar. Então, quanto mais conteúdo, mais você vende. Isso é a conclusão que a gente tem feito, tá?
E o conteúdo não deixa de ser, sempre vai deixar de ser uma amostra, né? Não é,
é
um case inteiro.
Não é.
E você faz umas paradas de amostra no supermercado, de dar amostra grátis?
Faço.
Dá resultado?
O queijo que você falou funciona. É, o pessoal, por exemplo, quer ver uma coisa boba,
não,
né?
Funciona
o pessoal...
comigo. Pô, eu fico
não,
pensando, toda
tu
hora
chega
que
dentro do
coisa...
supermercado, tu chega dentro do supermercado no período de frio, os donos do supermercado pegam e fazem, por exemplo, uma abóbora com carne seca, botam uma panela no meio do supermercado e serve e tira gosto. O que, que tem em volta disso? Um monte de abóbora e carne seca para vender. Vende horrores, porque você dá a amostra e a pessoa compra. E aí o fato é, quanto mais a entrega acontece, mais o resultado tem. Mas eu queria te falar uma coisa, Hélio. Teve algo que salvou minha vida e você também foi responsável. Foi você falar assim, pare de gravar e comece a registrar. Faça 2 raízes e 7 Nutellas que o resultado vem. Cara, isso fez toda a diferença, porque eu passei a gravar, a ter menos energia para gerar conteúdo e, pelo contrário, o que eu fiz foi contratar editores para nutelar os vídeos grandes que eu fiz. Isso me deu mais tempo para tocar o negócio, para me preocupar na estratégia, de como vou fazer meus lançamentos. E isso fez com que o meu resultado também acelerasse, tá? Porque quando eu escalei para 7 dígitos, eu já estava fazendo 2 raízes e 7 Nutella. As pessoas acham, é porque 2 raízes e 7 Nutella? Cara, porque tem que ter o conteúdo mais denso lá para quem quer assistir e tem que ter o conteúdo que é o que paga as contas, que vai trazer o cara que nunca te viu, que não vai assistir um vídeo de 30 minutos, vai assistir de 1, de 2. Então, isso fez todo sentir toda a diferença. Por isso que eu falo assim, segue o que esse cara que está aqui, segue o que ele está falando, porque funciona. Funciona do jeito que ele tá falando. 7 raízes. Hoje a gente já tá fazendo mais. Mas o mínimo é 2 raízes, 7 Nutellas. A gente agora tá se programando para fazer 3 raízes por semana, 7 Nutellas. No Instagram já são 5 conteúdos. Se não me engano, são 2 fotos, um conteúdo de GTV, um conteúdo normal e um gráfico. Que é postado todo dia, com consistência. Então a consistência faz com que a coisa realmente funcione. Então, o Érico fala, cara, tem que ter consistência, tem que fazer raiz e Nutella e tal. Isso faz toda a diferença. Se vocês ainda não entenderam isso aqui, vocês cada vez estão se afastando de virar faixa preta. Porque o conteúdo é o que... inclusive, eu acho que você falava essa frase, né? São os tijolos que você vai construindo para você ter alicerce para você poder crescer. Sem conteúdo, isso não é possível. E olha, Érico, eu já vi lançamento de outras pessoas. Eu já peguei para, inclusive, teve gente que me pediu dica. Eu parei, faz assim, assado, frito, cozido. Mas, cara, se a pessoa não tem consistência de conteúdo, não funciona. E consistência é isso que eu falei, né? Lá atrás, eu postando vídeo, chegando no vídeo 200 e tendo 15 pessoas de visualização, que era no YouTube. Era desesperador, mas mesmo assim eu não desisti e mantive consistência. Então a consistência é que dá resultado.
E agora você colhe os frutos.
Exatamente.
Milhões, um ano de vendas, ou 3 vezes um ano de vendas em um dia. E uma crescente, né? Mesmo num tempo pandêmico. Se você for parar para pensar, nesse tempo pandêmico de crise que a gente está, a consultoria é um pouco mais complicada. Ela tende você ia ser forçado a ir para online. Agora não seria mais uma opção, seria mais uma necessidade. Só que você, se você é forçado a ir ao mar e você nunca teve aula de navegação, você não navega bem. Demora um tempo para criar essa estrutura, né?
Exato, exatamente. Exatamente isso.
Massa. Tem uma parada que é muito interessante. Estava vendo um TED. TED é aquele site que tem algumas...
E
o TED da mulher é muito massa. Eu gosto de ver TED de neurologia. É de ciência da cabeça.
Uhum.
Quando eu não tenho nada para fazer, eu não tenho Netflix aqui em casa. Tenho Netflix, mas não tô mais assistindo. Sabe que eu meio que já zerei as que eu queria assistir. Sabe quando você vê e não tá valendo a pena o seu tempo? Uhum. Então, enfim. E aí eu vou no YouTube e procuro neurologia, neurociência. E aí TED é bom, porque é 18 minutos. É o Nutella, né?
É o Nutella.
Pô, você vê uma palestra do cara, pô, aí você vê primeiro o Nutella do cara, depois vê o raiz. E tinha uma mulher lá falando uma coisa interessante. Olha só, isso aconteceu ontem. Esse é o gatilho mental da história, mas vamos lá. Mas aconteceu ontem mesmo. O que, que aconteceu? Era uma cientista de cérebro, pesquisadora e cientista de cérebro de British Columbia. Parece um lugar boladão. Tava lá no TED de Vancouver. Nossa, parece muito bom. E ela falou que o jeito que o cérebro aprende é interessante. Ele tem mudanças químicas e mudanças estruturais. Acreditava que o cérebro não mudava, né? Mas hoje em dia ele muda. Ele pode mudar quimicamente e estruturalmente. Olha que interessante. E ela dá alguns exemplos. Se você começar a fazer malabarismo, o cérebro daquele que faz malabarismo, se você colocar no MRI, na ressonância magnética, você vai ver que uma área motora, a área que é mais motora, ela tende a crescer. Olha que interessante. Isso é uma mudança estrutural. Uma pessoa que anda de corda bamba tem um cérebro de balanço. Melhor, uma pessoa que memoriza muito, por exemplo, motoristas de táxi de Londres são obrigados a memorizar o mapa de Londres para ter a sua licença. Uma coisa de louca. A prova mais difícil do mundo, dizem. Você tem que memorizar com uma certa precisão. Então o hipotálamo, o hipocampus dele é maior do que todo mundo. Então, assim, existem mudanças estruturais. Só que ela fala o seguinte: antes de acontecer as estruturais, existem as químicas. Então, eu não sei se você já recentemente aprendeu alguma coisa motora. Eu estou aprendendo surf. Surf é motor. É muito mecânico. E ele fala o seguinte: às vezes você está num dia que você está surfando, está indo bem, está muito massa, está indo bem. Só que no outro dia você entra, sobe na prancha e parece que você só deu ruim, muito ruim. Se você tentar aprender a andar de cabeça para baixo, por exemplo, vai ser a mesma coisa. Um dia parece que você está com um equilíbrio bom, outro dia você vai tentar fazer e não consegue. E ela fala por que que isso acontece dentro do cérebro. É porque naquele dia que estava indo bem, você estava com mudanças químicas muito boas. Mas o seu cérebro não tinha estrutura ainda. Então você não conseguia fazer aquilo com consistência. Quando o químico estava lá, fazia. Quando não estava, não fazia. Faz sentido? E eu acho que o digital é um pouco disso. Você agora, faixa preta do que jeito que é, você tem uma estrutura. Você se modificou como estrutura. Quando você faz seu primeiro 6 em 7, você tem uma mudança química, esse primeiro impulso. Ah, é o primeiro 50 mil, o primeiro... Mas você ainda não está estruturado, você não está ligado, sua equipe de tráfego não está sólida, seu conteúdo não está constante. E sem a mudança estrutural, você não vai rápido. Por que você está fazendo milhões agora? Porque a estrutura está lá. O seu cérebro e a sua empresa criou raiz naquele... Então, tipo assim, não é um cara que sai velejar e dá uma velejada assim boa, uma surfada boa, uma andada boa. Você criou estrutura. E o legal é que você criou essa estrutura antes da pandemia.
Sim, exatamente.
Faz sentido? Então você aprendeu a navegar no digital antes da pandemia.
Que foi
a melhor estrutura, você vai muito mais longe, né?
É, como eu falo... Eu, inclusive, uso essa expressão, né? De ir muito mais longe. Mas é... É porque isso virou bordão no meu canal, né? Que eu falo assim, meu nome é Leandro Rosadas. Opa, aqui é o Érico Rocha? Então, eu tinha que ter o opa, Érico Rocha, não podia falar opa, aqui é o Leandro Rosadas. Eu falava assim, olá pessoal, meu nome é Leandro Rosadas, eu tô em mais um vídeo pra ajudar você muito mais longe. Aí ficou esse muito mais longe, é. Aí no evento ao vivo, em vez de eu jogar um lance, eu faço muito mais longe com as pessoas.
Muito mais longe.
É, isso, é. E aí, Érico, eu vou te contar uma coisa, né? Você fala assim, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Eu tive mais prazer no meu primeiro 6 em 7 do que no meu primeiro 7 em 7.
Então você teve mais prazer no 100 mais mil prazer. Reais em 7 dias do que
não,
no milhão.
A gente gritou, foi comemoração.
Por que isso aconteceu?
Eu levei a equipe toda pro Outback, a gente foi comemorar, foi, sabe? Caraca, conseguimos finalmente. Porque quando você bate, você sai do 0 ao 6 em 7, é muito mais esforço, É muito mais dedicação, é muito mais suor, é muito mais ir na faquinha, é muito mais, sabe, intenso do que depois você fazer o 7 em 7. Fazer o 7 em 7 é intenso, mas parece que a virada é diferente. Quando, depois você faz o primeiro 6 em 7, sua vida muda. Parece assim, opa, virei outra pessoa, agora eu sou outra pessoa. Parece que muda, né? Isso aconteceu para mim. Eu não sei se estatisticamente, né, falando, se outros faixa preta se sentiram a mesma coisa. Mas para mim, a minha vida mudou quando eu bati. Quando eu bati 6 em 7, eu falei assim, agora eu só vou pro digital. Eu tava trabalhando 70% no meu negócio físico, 30% no digital. Aí eu fiz os 6 em 7, eu falei assim, agora eu vou no digital, vou alavancar. Quando eu bati o primeiro 7 em 7, eu chamei o cara que trabalhava para mim e falei assim, eu vou te dar agora, você é sócio. Você vai tocar o negócio, eu não vou mais tocar isso. É você que vai tocar, eu vou dar suporte e tal, mas eu vou me dedicar 100% pro digital, e foi o que eu fiz. E aí eu faço reuniões semanais com a minha equipe presencial, de vez em quando eu entro numa reunião com algum cliente, porém, 90% da minha dedicação hoje física, psicológica, é pro digital. Até porque eu não tenho como mudar o país, não tenho como eu mudar o segmento de supermercados, trabalhando no físico, é fisicamente impossível. Eu vou ajudar pouquíssimas pessoas. Então, no digital, você conseguiu, inclusive, me ajudar a levar o meu propósito, a levar a mudança que eu estou gerando hoje dentro dos segmentos de mercados para essa galera. Eu tinha que te agradecer pra cacete, porque muita gente mudou a vida porque eu tive a possibilidade de fazer lançamento. Que antes de fazer lançamento, isso não seria possível. Falar que dá para fazer isso fazendo perpétuo, eu acho muito difícil. O lançamento tem todas as características para fazer com que a coisa escale numa velocidade maior e escale num volume financeiro maior. Então, as pessoas falam assim, ah, mas eu vou fazer... Tirar, assim, desculpa aqueles que são levanta a bandeira de gente de fazer perpétuo, lançar todo dia. Tá tudo bem, tá, gente? Cada um escolhe o que você vai. Eu tô dizendo a minha experiência. Eu não vi nada melhor. E eu não trocaria lançamento por nada nesse mundo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou viciado, adoro fazer lançamento. Quando eu escutei o Mário falando assim, ah, a gente aqui gosta de fazer lançamento. É isso. Sou apaixonado por lançamento. Não só pelo resultado, gente, mas pelo processo. Toda vez que eu vou fazer lançamento, eu tenho... vira e mexe, eu fico com dor de barriga e dá dor de cabeça. Mas, assim, passa. É aquela semana que... Porque você fica ansioso, você fica com medo, com receio. Mas sempre dá certo, sempre funciona. Seguindo o método, sempre funciona.
Então, Leandro, para terminar, cara... E eu sei que a gente já foi um pouquinho mais... Graças a Deus, o Instagram tá deixando a gente ir um pouquinho além. Qual a dica que você daria para você mesmo lá atrás? Então você está voltando ao tempo, hoje você sabe que você sabe. Se você pudesse falar alguma coisa para você mesmo, viajar o tempo e cochichar no seu ouvido, em relação a esse negócio digital mesmo, o que você ou faria de diferente ou falaria para você?
Primeiro comprasse o Fórmula antes, porque eu demorei pra caramba para comprar isso, isso me atrasou um ano de vida.
Deixa eu tentar, assim, pensando, analisando, né, tentando desconstruir a sua mente na época, qual foi, que foi que você demorou, que foi que te parou, te retardou nesse caso?
Foi assim, por mesmo que os negócios de consultoria sejam bons, eu sempre estive na beira da falência. Durante muito tempo mesmo, porque eu sempre acreditei que o negócio em algum momento ia ficar bom, ia ficar melhor, mesmo porque assim, eu sempre reinvesti tudo em crescimento, então normalmente eu sempre estava com mais funcionário do que o necessário, porque você não forma um consultor do dia para a noite, e o mercado é cíclico, né? Então tem hora que está bom, tem hora que já não está tão bom, e isso é um fato, e aí eu sempre mantive as pessoas, eu nunca trabalhei com terceirizado, sempre trabalhei com funcionário, e aí eu tinha que manter aquela folha, e aí eu me virava para manter. No início dos cursos, eu usava o dinheiro dos cursos para pagar a folha, para pagar a despesa da minha empresa de consultoria física. E aí acabava que a desculpa sempre era dinheiro. Ah, não vai dar, é caro, não vai fazer. E cara, antes eu não tivesse comido e comprado, porque eu teria lançado e em 2 semanas recuperado o dinheiro todo do Fórmula, que foi o que aconteceu quando eu fiz o primeiro lançamento. Foi a maior maluquice da minha vida não ter comprado Fórmula antes. As pessoas pecam por tempo, elas não têm noção de qual é o custo de você não ter feito antes. Porque o não fazer antes você não vê. O pessoal que não... Tem gente que está seguindo você, Érico, que te segue há mais de um ano e nunca comprou fórmula. E aí pode ser que agora ela abra os olhos e compre. Só que esse, quando ela fizer o primeiro 6 em 7, quando ela começar a fazer o primeiro resultado do lançamento dela e ver quanto dá, ela vai olhar para trás e falar assim, caralho, perdi um ano da minha vida. Era um ano que eu já poderia estar dando esse resultado, eu não estou dando. É muito doido, as pessoas não têm noção do custo de não fazer. Porque a pessoa só vê o custo quando ela está fazendo. Ela não consegue enxergar isso. E isso fez toda a diferença. E assim, o meu ponto de virada para fazer o primeiro 6 em 7... E que isso fez diferença, que fez realmente o meu resultado bater os mais de 100 mil, foi ter prova. Então, assim, cuide bem dos seus alunos para que eles te deem prova, porque sim, vídeo de prova faz diferença. E pelo contrário, quanto mais zoado tiver o vídeo de prova, melhor. É incrível. O vídeo de prova que é gravado num celular com um troço embaçado é o vídeo que dá mais engajamento, mais visualizações, as pessoas acreditam porque é mais real, né? Ele chegou num ponto que as pessoas hoje estão achando que eu estou pagando 400, 500 pessoas para dar testemunho, porque tem tanta prova que as pessoas não entendem.
É igual você achando que você é um ator, né?
É igual você. Você está todo dia fazendo podcast com todo mundo que fez mais de 2 milhões. Está todo dia fazendo podcast com as pessoas que fizeram 6 em 7. E mesmo assim as pessoas acham assim, caramba, cara, me segue lá no Instagram, vai lá ver o que eu estou fazendo. Você vai entender, se quiser me liga, eu sou o cara que levanta a bandeira do Érico, cara, porque ele é foda, ele fez, tudo que ele ensinou mudou minha vida, e por isso eu sou grato pra caramba por ele, porque mudou a vida da minha família, não mudou só minha vida não, eu morava em Campo Grande, aqui no Rio, hoje eu tô morando no Recreio, que é um lugar muito melhor, eu tô num apartamento melhor, eu tenho uma vida melhor, hoje eu tenho dinheiro, coisa que eu nunca tive. Mesmo eu trabalho com consultoria há quase 10 anos, Érico, e nunca tive dinheiro, não conseguia ter patrimônio, não conseguia ter nada. E hoje eu tenho isso graças a você. Você foi. Aí quando a pessoa fala assim, ah, você foi pro Plat e tal, eu falei, cara, é barato, o cara mudou minha vida, porra. Esse dinheiro já vem há muito tempo. Pelo contrário, isso já se pagou há muitos anos. Ele pagou antes de eu chegar perto. Por quê? Porque é tudo que você não só atuou no digital, você me ajudou na minha vida. Foi o que eu falei, eu não teria gravado o vídeo, depois eu não teria nichado para o segmento de supermercado. Você fez parte desse processo todo. E também fez parte de eu ajudar a fazer o 6 em 7. E fez parte de eu fazer o 7 em 7. E está fazendo parte agora de ter me dado a oportunidade de estar no Plat lá também para poder ajustar e melhorar meu resultado. Então é isso, as pessoas têm que entender esse tipo de coisa. E aqui, eu não sou pago para falar bem do Érico não, cara. Foi o que eu falei, me segue lá. Você vai ver que esse cara aqui, que tá aqui em cima, né? Quem tá no YouTube, acho que tá do lado de cá, né? Do lado de cá.
Lá atrás.
Esse cara mudou minha vida. E vai mudar a vida de vocês também. Vocês só precisam tomar a decisão de dar o passo. É um passo que para vocês vai parecer que é muito difícil, mas que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Cara, quando você fizer o primeiro lançamento semente, que pode ser bom, pode ser ruim, ou o segundo... Quando você bater os primeiros 10 mil, você fala assim, cara, meu curso do Érico é de graça. Aí você vai fazer de novo e faz 20, 30. Aí faz de novo, faz 50. Aí faz de novo, faz 80. Faz de novo, faz 100. Cara, não tem preço. E vou te falar mais, você vai fazer com o mesmo dinheiro que você gastou no início. Você não vai botar mais dinheiro. Com o próprio dinheiro que você criou, você vai alavancando o negócio. Isso. Me diz um negócio que faz isso, gente. O pessoal fala assim, ah, mas você hoje, aonde você investe o dinheiro? Eu falo, em lançamento. Aonde eu vou ter o dinheiro que vai me dar melhor retorno do que a gente está fazendo lançamento? Então, gente, de coração, sério, esse cara que mudou minha vida, e eu tenho certeza que se vocês derem a oportunidade, ele vai mudar de vocês também. Ah, concurso online? É, concurso online. E assim, só faz uma coisa, e eu estou te pedindo um favor, não inventa moda. Segue o método. E agora, o fórmula novo lá, que eu, inclusive eu pedi lá para atualização e eu tenho acesso, é outra coisa. O Érico agora ensina já, antes não tinha, né? Ele comentava sobre o conteúdo. Agora tem explicando como é que você faz o conteúdo, como é que você faz o tráfego, não tem mais lacuna, né? As pessoas falavam assim, ah, mas eu compro fórmula, fica um monte de lacuna. Agora tá tudo lá, gente. Não tem desculpa, é só implementar. E aí, se você fizer, pode ser... Que lá em dezembro, né? Se tudo der certo e a pandemia deixar, se lá em dezembro, no próximo evento lá do Fórmula ao Vivo, eu vou ter a oportunidade de te conhecer lá e ver, quem sabe, um faixa verde, um faixa marrom, ou até, quem sabe, um faixa preta. Porque daqui para lá, se você quiser ir arregaçar a manga, você vira faixa preta. Eu fiz 6 em 7, no lançamento seguinte eu fiz 1,5 milhão, depois eu fiz 1,437 milhão, e depois eu fiz 2,5 milhões. Então, assim, o negócio vai crescendo. É só você não parar e seguir o método.
Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, Érico, pela oportunidade de poder estar participando desse podcast Faixa Preta. É sonho ter tido a oportunidade de estar no Plat, estar com vocês aqui, de ser faixa preta do Fórmula. Obrigado mesmo e, quem sabe, até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.